Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu.
Saudações aí, minha gente. Eu sou o Sérgio Duarte, junto aqui, como sempre, do Gustavo Aladares, trazendo mais um Rock Flu pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. E o Brasileirão segue pegando fogo aí, né? Apesar do Flusão, na verdade, tá meio... Bem meia boca, né? O Corinthians já começou a disparar, já abriu 5, 6 pontos. Tá pintando aí como grande favorito pro título, se não virar aquele tradicional caso de cavalo paraguaio, né? E o Flusão só agora que parece que tá começando a tentar arrumar a casa com a chegada de alguns reforços. Vamos ver o que acontece daqui pra frente, né?
Pois é, Serginho, chegaram aí essa semana, semana passada, né, no apagar das luzes aí da janela de transferência, o glorioso Martinucci, o Lanzini, promessa lá do River Plate, sem falar no Rafael Sobis aí, vamos ver se o time vai conseguir encaixar legal aí com esses reforços. Na verdade, o Fluminense demorou muito esse ano para conseguir se estruturar, né, por conta de vários problemas aí que surgiram já durante a temporada, infelizmente, aí o episódio das saídas conturbadas, né, digamos assim, para falar o mínimo, né, do Muricy e do Emerson, essa última agora do Conca também, né, dele ter ido para lá para a China, não é fácil, mas vamos nós, né, no programa de hoje vai rolar por aqui um set bem variado, com muitas bandas aí que são a chamada praia do heavy prog, ou metal progressivo, né, enfim, sem falar em algumas surpresas também, algumas homenagens aí que vamos fazer, esperamos aí que todo mundo se amarre, né. Bom, e para ajudar a gente aqui a apresentar essa edição, temos uma visita super maneira aqui no Rock Flu, trata-se do grande tricolor Maurício Fernandes do Rio de Janeiro, que faz parte aí da equipe do site Scout Brasil, recém-lançado aí, o www.scoutbrasil, tudo junto, né, .com.br, fazendo a análise dos jogos de cada rodada do Campeonato Brasileiro, enfim, num site, como eu falei aí, que estreou semana retrasada, né, para ser mais exato aí, na internet. Ele que tem sua formação como geólogo aqui pela UERJ, e atualmente é sócio de uma empresa de consultoria ambiental, a Envitec. Isso além de ser ex-colunista aí de mão cheia lá do portal da Torcida Tricolor, né? O www.torcidatricolor.com.br. Aliás, Maurício, apesar dessa nova fase tua lá no Scout Brasil, muita gente sente saudades aí das tuas colunas, cara, lá no Torcida Tricolor. Precisa voltar a escrever lá os teus textos, cara. Por que parou? Parou por quê? Seja bem-vindo aqui ao Rock Flu e saudações tricolores.
Saudações tricolores, um grande abraço aí a todos. Obrigado aí pelos elogios das colunas, né? E era engraçado porque eu escrevia muito lá no chat do Torcida Tricolor e aí o Beto gostou um pouquinho das bobagens que eu escrevi e me colocou meio que como um colunista aí oficial, né? Era difícil, às vezes, conciliar trabalho com essa disciplina, né, de escrever a cada rodada, mas agora com o Scout Brasil, prometo a todos aí que analisar a rodada, pelo menos, que vai trabalhar muito com base também na análise de estatísticas feitas pelo Luiz Fernando Martins, que foi scout do Fluminense, foi scout do Muricy. Um cara, por exemplo, que ele foi responsável, e acho que muita gente não sabe, do nosso Conca só ter tomado 2 cartões amarelos no ano passado. Antes do trabalho que era feito, não existia, né? Era um trabalho muito superficial. O Muricy pegou aí o Luiz Fernando, ele começou o trabalho, e olha que relação com o benefício sensacional. A gente foi campeão brasileiro, o Conca foi nosso principal jogador, foi nosso não, de todo o torneio, né? E tudo com base em estatística, trabalho numérico, né? Ver como é que funciona. Quanto aí a uma apresentação que eu posso fazer para todo mundo, eu sou de uma família de tricolores, né, por parte de pai e vascaíno por parte de mãe, é a parte portuguesa da família. E o que me fez realmente ser tricolor foi aquela geração de 83, 85, o time do tricampeonato carioca e do bicampeonato brasileiro 84. Eu sou de 79, eu tinha na época aí do tricampeonato, da consolidação do tricampeonato, em torno de 6 anos de idade, e aquele momento, né, que o pai ele tem que deixar o legado para a humanidade. O principal legado de um pai, em minha opinião, é fazer com que o filho, o homem, torça pro time que ele torce. E meu pai, ele batendo aquela tecla, né, a pressão da parte vascaína, eu tinha primos mais velhos que ficavam sempre muito próximos a mim, Enfim, buzinando no meu ouvido, até que meu pai virou pra mim e falou: meu filho, se eu ouvir você cantando mais uma vez esse ano do Vasco, você vai ter uma vida muito difícil pela frente, vai ter que começar a trabalhar cedo, vai ter que conseguir seu próprio dinheiro. E mais aquela geração apaixonante de Romerito, Branco, Paulo Vitor, Ricardo Gomes, Assis, Washington, não tinha realmente como você tricolor. Sorte, né, que essa presença paterna aí fez essa influência positiva, o momento era bom, porque logo depois a minha adolescência, né, início aí dessa parte adulta, né, foi dramática, com a geração dos anos 90, da gente chegar às finais, né? Lembro bem da final da Copa do Brasil de 92, da final do Carioca de 91, 93, 94, a gente batendo na trave contra o Vasco. Aí veio o gol de barriga, que foi, realmente eu pude comemorar entendendo o que estava acontecendo, um título, né? Por mais que tenha sido carioca, foi muito especial ter sido o ano do centenário deles, né? Mas aí depois veio tri-rebaixamento e faço parte de uma geração forjada realmente em fanatismo. Felizmente estamos sendo agora recompensados aí com o título brasileiro, que eu sinceramente não imaginava, principalmente na época dos pontos corridos, que eu fosse comemorar, seja a Copa do Brasil de 2007, foi muito importante. E batemos na trave aí de maneira internacional, na Sul-Americana e na Libertadores. Mas eu acho que, bom, eu espero que quando eu for deixar o meu legado para os meus filhos, eu tenha a vida mais tranquila que a do meu pai, coitado, que sofreu pra caramba.
Maurício, o assunto principal aí, cara, em termos de Fluminense por esses dias, é claro que são os três reforços, né, que o Gustavo já comentou aí, e que foram apresentados para a torcida justamente no nosso aniversário de 109 anos, né, no dia 21 de julho, há uma semana atrás. Data na qual a gente acabou faturando esses três presentes de aniversário. Mas e aí, cara, na tua opinião, o que a gente pode esperar desses três jogadores? Qual é a sua expectativa para o restante da temporada? Será que a gente consegue pelo menos uma vaguinha na Libertadores? Ou tá difícil?
É sombria a minha expectativa para o resto da temporada, né? Tirando o jogo de ontem como parâmetro, é terrível. Eu acho que o nosso time ele é desequilibrado, essa terra arrasada que o próprio Muricy deixou, essas mudanças todas também na direção de futebol, né? A vinda de uma troca política da presidência do clube, né? Eu acho que a gente está naquele período de transição realmente, e transição inclusive na relação patrocinador Unimed. Agora a entrada mais forte da Trafic, mudança também de perfil realmente das contratações que vem sendo feitas. Eu acho que é um time que a gente pode esperar, de repente, beliscar uma Sul-Americana e lamba os beiços. E é uma pena, porque eu acho que esse campeonato é uma teta. Os times eles não são bons. Ano a ano a gente percebe que o brasileiro está nivelado por baixo. Falta talento. Daqui a pouco os clubes de fora vão vir buscar aí o que ainda resta de talento aqui, o Lucas do São Paulo, o Neymar do Santos. E é uma pena, tá uma teta. Eu acho o time do Corinthians muito comum, e é um time que disparou, acumulou a gordura. O Flamengo também tem um time comum. E se o time do Fluminense tivesse tido talvez um planejamento melhor, a gente estava aí brigando pelo tetracampeonato, bicampeonato, né, dois anos seguidos. Ou no mínimo uma vaga na Libertadores, mas eu acho que isso não vai acontecer. Os três reforços, você pega esse menino Lanzini, ele sequer jogou pelo profissional do River Plate, é uma joia. Você lê os jornais argentinos, os colunistas principalmente, e a própria reação da torcida do River depois que foi anunciado o empréstimo dele do Fluminense, o pessoal tem esperança nesse jogador, mas muito verde, ainda falta amadurecer. Não dá pra gente depositar nossas esperanças num jogador de 18 anos que mal atuou pelo profissional. Pode ser que ele rode, com certeza, do lado de repente de um cara como Deco, de um cara experiente como Souza, talvez aí ele seja orientado e consiga render, mas difícil depositar suas esperanças. Martinucci já é um jogador que a gente já conseguiu ver pelo menos na Libertadores. Ele foi talvez o principal jogador do Peñarol na campanha do vice-campeonato. É, mas eu não sei como é que o Abel vai utilizar ele. Ele pode ser utilizado tanto como um meia chegando mais na frente, quanto como um atacante. Só que onde eu acho que ele vai render mais, como ele rendia no Peñarol, é atuando como o Maicon atuou no Fluminense. A flecha, né? Pra gente ter aí o Fred ou o Rafael Moura, quando o Fred não puder atuar, o que na verdade é uma constante, né, que a gente enfrenta desde 2009. É, ele vai ser a flecha para botar nosso centroavante na cara do gol. Só que para isso ele precisa de um meio campo que lance, né, que bote ele em condições. Acho que vai ser um jogador muito valioso para a gente poder ganhar campo, espichar aí. Eu acho que o time do Fluminense joga muito compactado, mas da maneira negativa, né? Tanto que os nossos laterais eles não vêm jogando nada, porque eu acho que falta campo a esse time. Mas eu acho que o Martinucci, das três contratações, é que eu deposito mais esperança. E o Rafael Sobis é um tremendo jabá do Abel, né? O Abel é paneleiro, ele gosta de determinados jogadores que ele carrega com ele a vida inteira. O Edinho, por exemplo, é um exemplo que a gente tem. E o Rafael Sobis é um exemplo, talvez, dos principais. Levou o cara lá para o Al Jazeera, está trazendo de volta agora, ganhando uma fortuna, uma contratação padrão Unimed. É um cara que está completamente fora de forma. É, até onde a gente sabe, aí ele tem um problema crônico de tendinite no joelho. A gente não sabe se ele vai ter condição de repetir o que ele jogou aí no Inter, né, principalmente. É uma grande incógnita. Dizem também que é um contrato de risco, que ele tem assinado com o Fluminense. Se for, eu acho altamente positivo. Mas o Abel não pode ficar lançando ele como lançou nas duas últimas partidas. Quando o Palmeiras ele mal tocou na bola, e achar que ele ia entrar no jogo de ontem e resolver nossos problemas é uma grande de uma utopia. É, deu pena dele ontem, parecia que ele estava correndo numa esteira. Ele corria, corria e não saía do lugar. Lembrei do Coalhada, que tinha um pique no lugar. Foi uma direção de sorte. Ele foi muito mal. Mas é aquilo, ele não colocou uma arma na cabeça do Abel exigindo que ele fosse escalado como titular, ele não botou uma arma na cabeça da nossa diretoria exigindo que ele fosse contratado, ele tá no grupo. Enquanto isso, você tem jogadores como Araújo, que ninguém mais fala dele, né? Eu nem lembrava do Araújo. Garoto lá, o Matheus Carvalho, que já se machucou, garoto de 19 anos já se machucar, sentir desconforto muscular, eu não entendo isso. E o Ciro, que nem no banco ficou ontem, aí eu não consigo entender realmente como funciona a cabeça do Abel. O cara vinha jogando constantemente, quando entrar como titular, fazia o banco, ele entrou bem contra o Palmeiras, né? Dá uma correria, marca bem a saída de bola. Eu não consegui entender porque nem no banco ele ficou ontem. Então, quer dizer, a gente tem um treinador, eu particularmente nunca gostei do Abel, mas tá no Fluminense, a gente tem que torcer. Acho que ele está confuso, acho que quando o jogador e treinador vai para o mundo árabe, ele retorna meio que sem ritmo de jogo, e Abel, não sei o que aconteceu nesses 3, 4 anos que ele ficou lá no Catar, mas voltou completamente desmiolado. Está insistindo num sistema 4-5-1, que é um absurdo, jogar com o Fred isolado na frente, não existe isso, mas espero que a teimosia dele, né, de ter jogado duas vezes esse sistema, pare por aqui. Agora a gente tem uma sequência que é Ceará em casa e Inter em casa. A gente tem que ganhar essas partidas. Eu faço a contagem reversa, né? Aquela meta de 45 pontos e 11 ou 12 vitórias, eu estou contando ao contrário. Faltam 30 pontos, a gente já tem aí 5 vitórias, faltaria mais umas 8 vitórias para a gente dá uma tranquilizada. É um mantra que eu digo para mim mesmo.
Eu não sei se vocês concordam. O jogo de ontem, por exemplo, pegando como exemplo, o time tá muito preguiçoso, né, cara? Ontem só correu depois que tomou o gol. E aí criou 4-5 chances claríssimas, assim. Achei que tá uma preguiça danada. Não sei o que tá acontecendo também.
A preguiça, ela é personificada no Carlinhos, né? Olha, Carlinhos é... Aquela preguiça, aquela amorosidade, o cara não vai ao fundo, ele não marca, o gol que a gente tomou foi nas costas dele. Parece que quando ele sobe ao ataque, ele tem que voltar, ele tem que voltar de táxi, de bicicleta, porque faz um esforço para conseguir voltar, recompor a defesa. E o pior, esse cara não tem sombra. A sombra dele é o Júlio César, que é o maior morcego que eu já vi na camisa do Fluminense. É aquilo, a personificação é o Carlinhos. Na verdade, o time acho que só foi para dentro do Atlético, porque o Atlético tem um grave problema psicológico. É um time que... deu até aquelas cartulinas, né, que a torcida leva para o jogo. Ontem tinha um torcedor do Galo, antes de começar o jogo, com a faixa dizendo: de novo não, Galo. Todo ano esses caras estão brigando para não cair. Então, eles meteram a zero, nem eles acreditaram muito que tinham feito aquele gol. O Magrão chutou aquela bola para o meio da área, acertou a cabeça do André. Primeira vez que ele tocou na bola, com a camisa do Atlético, inclusive. E aí o Fluminense foi para dentro. O Abel botou mais dois atacantes, o Sobis e o Rafael Moura. E aí o time teve realmente cara de time que está afim de ganhar a partida.
Pois é.
Aí você fica pensando, por que não fez isso antes? Por que não mexeu melhor no intervalo? Mexer no intervalo, deixa eu botar o Fernando Borges. Não existe isso. O cara que quer ganhar o jogo não vai colocar o Fernando Borges. Intervalo. Então, você não consegue entender como que um time que foi campeão brasileiro, e o Muricy, pegando uma partida como ontem, a gente teve ele ganhando, passando umas 10 iguais a essa, esse time não tem um punch para chegar e ganhar uma partida que pode ser realmente aquele divisor de águas, né? Como ano passado a gente teve algumas vitórias, como, por exemplo, contra o Grêmio, lá no Olímpico, Avaí lá na Ressacada, que foi no início daquela arrancada. Você sentia que aquele time realmente tinha um algo a mais, tinha vontade de vencer. E aí você pega o Abel dando entrevista dizendo: ah, o Fluminense vai ser muito difícil de ser batido. Tá de brincadeira, né? O que a gente viu ontem vai ser batido por todo mundo. Contra o Palmeiras no segundo tempo, não, mas ontem, pelo amor de Deus, né?
Exatamente. Bom, outros assuntos tricolores aí que andaram sendo comentados também nos últimos dias são três. Por outro lado, né? Excelentes notícias, né? Pelo menos em teoria aí, o CT, nosso centro de treinamento, que embora não exista informação oficial por parte do clube, parece que já está praticamente amarrado aí, devendo ser anunciado mais para o final do ano, pelo menos é o que se diz, né? Tomara que aconteça. A sala de troféus, que finalmente vai ter um tratamento aí no nível que merece, né? Num projeto bacana, pelo que foi divulgado, enfim, as imagens aí, vai ser todo bancado lá pela Ambev, através do patrocínio lá, através da Brahma, né? E as obras em Xerém, que já começaram, inclusive, estão dando uma bela de uma reformulada por lá. Xerém é fundamental pro Fluminense, né, Maurício?
O futuro do Fluminense, ele obrigatoriamente passa por Xerém, né? Eu acho até que uma maneira de se anular esse poder de força que o Celso Passos tem hoje dentro do Fluminense é a saída é Xerém. Agora, o trabalho que está sendo feito aí, principalmente lá pelo Di Simone e o pessoal que está relacionado a ele, está sendo um trabalho de resgate. Quem pega as fotos, outro dia saiu inclusive no Globoesporte.com, do que a gestão Peter Simonsen recebeu. E realmente, terra arrasada total, os vestiários, péssimo estado, banheiro caindo aos pedaços. E eu acho que o projeto para Xerém não tem simplesmente que ser só a formação de jogador. Você tem que formar seres humanos, formar homens. Tem que ter uma questão educacional. Cito como exemplo o trabalho que vem sendo feito pela Seleção Uruguaia, né, pela Associação de Futebol Uruguaio, capitaneada pelo treinador da seleção profissional, que é o Oscar Tabares. É um trabalho realmente de educação. A seleção sub-20, metade dos garotos, né, abaixo de 20, entre 18 e 20 anos mais ou menos, estão na faculdade. Então, quer dizer, se por acaso esses garotos, eles não derem jogador, vão ter uma carreira. Porque você pega um menino, né, sei lá, 15, 16 anos de idade, ele vai ter que escolher, ou ele estuda ou ele joga bola. Quem decidir e conseguir pingar, provavelmente vai ter um futuro garantido, vai ganhar bem, mas isso daí é 1-2% da garotada que vai lá tentar esse futuro.
Verdade.
E o restante, o que acontece com essa garotada? Perderam anos que não voltam mais, né? Anos de estudo, definição realmente de uma carreira. Então, essa visão míope que se tem, por exemplo, em cima de Xerém, de só ser uma fábrica de jogador, para mim não cola, não pode ser dessa forma. Xerém não pode ser rifado também para nenhuma traffic da vida. Acho que realmente até se conseguir entrar naquele círculo virtuoso, né, de formar jogador, conseguir vender bem, porque Não dá também pra gente ficar chocando jogador, achar que a gente vai ter jogador que vai ficar 10, 15 anos vestindo a camisa do Fluminense, porque jogador é que nem ação. Tem que ser vendido na alta. E tem, não pode ser encarado como patrimônio. Mas a gente também não pode ter a nossa divisão de base toda fatiada para ficar pagando o Deco, por exemplo, que teve passes aí de 3, 4 jogadores fatiados para poder processar ele do Chelsea. Né? E com relação com os benefícios de um Deco, horrível. E pior ainda saber que 3, 4 garotos já estão com prioridade de compra do Chelsea, principalmente o nosso lateral direito, o Wallace, que é 800 vezes melhor que o Mariano, vai colocar o Mariano no banco mais cedo ou mais tarde, mas que já tem aí um percentual do passe relacionado ao Chelsea. E a segunda parte desse trabalho, aí é o centro de treinamento. Não só considerando Xerém como centro de treinamento da divisão de base, mas o centro de treinamento dos profissionais. Porém, aquilo, o custo da obra é muito elevado. Não é simplesmente você comprou o terreno, instalou o dedo, surge do nada as edificações, os equipamentos. Para eu acreditar realmente que o CT vai ser o grande marco, né, dessa atual gestão, e um marco para a história do Fluminense, tem que ter gente técnica tocando o projeto, não só para as edificações em si, mas para os equipamentos que vão ser adquiridos, né? Tem que ser financeiramente positivo para o clube. A gente também não pode ser refém de ninguém, Unimed ou qualquer sponsor que seja, para colocar esse CT vivo e o Fluminense, de repente, ficar preso, atrelado a dívidas impagáveis. Né? Mas o CT não tem cabimento, o Fluminense, um clube com 109 anos de idade, não tem um centro de treinamento. Foi muito mais do que uma boa hora. E eu acho que essa estrutura realmente é fundamental, não simplesmente para resultado esportivo, mas para o clube ser mais respeitado. Eu tenho certeza que um Fred desse da vida, ele não desprezaria o Fluminense da maneira como ele despreza, se realmente houvesse essa contrapartida de uma estrutura muito profissional, se bem que ele fez isso com o Lyon também, mas eu acho que o Fluminense seria mais respeitado do que é.
Verdade.
Bom, e falando em Xerém, Maurício, um assunto que a gente não pode deixar de comentar por aqui, é que você passou por lá, né? Não sei se exatamente em Xerém, mas você jogou nas divisões de base do Fluminense, você começou pelo Salão, né? Conta essa história aí pra gente, cara. Você acabou desistindo por causa de uma lesão no joelho, né? E, aliás, em que posição que você jogava?
Bom, a minha vida futebolística, né? O sonho de todo garoto é ser jogador. Eu comecei no futebol de salão do Mackenzie, que é um clube, né, do Meier, do bairro do Meier. Eu morava no Engenho de Dentro na época, né? E comecei, tinha 5 para 6 anos, a categoria fraldinha. Comecei a jogar, teve um amistoso contra o Vasco, o pessoal me chamou para jogar. Fui federado no Vasco, fiquei entre 86 e 89. Saí para jogar depois no Flamengo em 90, retornei ao Vasco em 91, depois voltei em 92 para o Mackenzie e aí joguei 2 anos no Fluminense. Já fazendo a transição, mas jogando simultaneamente salão e campo. No salão eu fui pivô, eventualmente jogava de ala direita, mas a minha posição de origem era pivô. E no campo eu era meia-direita. Esse meia de ligação aí que falta o Fluminense era a posição que eu fazia. Gostava muito de jogar na frente, gostava de fazer gol. Eu tenho saudade, muita saudade daquela época. No Vasco, a gente teve um time que era realmente imbatível. Fui campeão carioca da categoria Fraldinho Pré-Mirim. Sendo primeiro e segundo ano, a gente foi, pode considerar tetracampeão carioca, que foi seguido, né? Ganhamos um brasileiro, um projeto brasileiro que existia, jogando contra o time do Paraná, time de São Paulo, com o Corinthians, já tinha. Corinthians e São Paulo tinha um time que disputava. E uma mini Libertadores, jogando contra o time da Argentina, do Peru, da Colômbia. Foram tempos bons. Os 2 anos que eu joguei no Fluminense foram maravilhosos também, só que chegou no momento que eu tinha que fazer uma escolha, né? Ou eu enveredava realmente pro mundo do futebol e largava os estudos, e na época eu vinha muito mal no colégio. Você sente realmente que existe uma dificuldade muito grande, você tem que abdicar. E os jogadores ainda prosseguem estudando, Esses são caras que têm que ser muito valorizados. A gente tem o exemplo do Ricardo Berna, né, que continua, está fazendo faculdade. Mas o que na verdade apressou a minha tomada de decisão foi uma lesão de ligamento cruzado anterior do meu joelho direito. Estourei o joelho, na época a medicina não era tão avançada quanto agora, né, mas fiquei 6 meses parado. E aí, obviamente, acabei escolhendo o meu rumo, que foi a faculdade de geologia. Ainda cheguei a jogar um pouquinho pelo América Salão, mas muito mais como hobby, não levei nada muito à frente. Então, assim, um dos sonhos que acabaram sendo abortados, né? Quem sabe numa outra encarnação. Agora eu só tô na posição de corneteiro mesmo.
quer dizer, então, que perdemos aí mais um craque pro futebol brasileiro, né, Serginho? Brincadeira, né?
É verdade.
Infelizmente aí. Bom, hora de arrolar um som por aqui. Vamos fazer uma pausa no bate-papo. Daqui a pouco a gente volta. Som na caixa. Sing alive.
Bom, minha gente, bloco arrasador de abertura aqui desse Rock Flu. Rolaram aí na sequência Love and Treat Me Right, do Whitesnake, pescada do álbum mais recente da banda, lançado agora em 2011, chamado Forevermore, e que de uma certa maneira retomou a sonoridade clássica do bom e velho Whitesnake. Logo depois pintou Prophecy, do Judas Priest, álbum de 2008, que na época até surpreendeu a crítica e os próprios fãs da banda. Foi um trabalho bem diferente do que o Judas estava apresentando. Aí nesse álbum uma levada totalmente diferente, com orquestrações sinfônicas, bastante uso de teclados, né, e vocalizações que eles nunca haviam utilizado antes. E o bloco fechou com 1348, faixa da Royal Hunt, banda dinamarquesa de metal progressivo. Foi formada aí no ano de 89 pelo tecladista André Andersen, de estilo ao mesmo tempo melódico e sinfônico. E fez grande sucesso aí na metade dos anos 90, principalmente por causa de dois álbuns que foram lançados naquela época, o Moving Target e o Paradox. A Royal Hunt passou por muitas mudanças na sua formação através dos tempos, né? E agora em 2011 decidiram juntar-se ao antigo vocalista, o Dizzy Cooper, para uma turnê especial somente com material pescado dos quatro primeiros álbuns da banda. No total são quatro álbuns ao vivo e 11 de estúdio que foram lançados até o momento, sendo o mais recente com material inédito, o X, que é de 2010. E o line-up atual é o seguinte: além do André Anderson, fundador da banda, temos também o Mark Balls, o Alan Sorensen e o Andes Passmark. Sonzeira aí o Royal Hunt, hein? Qual é a fase deles que você mais curte, Maurício?
Bom, primeiro dizer como é que eu descobri essa banda. Através de muita pesquisa, né? A gente vai, principalmente quando a internet popularizou mais. Antigamente era bem mais difícil, né? Então você digitava algumas palavras-chave, principalmente nessas... nesses P2P, né, como Napster, e aí agora eu uso muito, por exemplo, BitTorrent. Comecei a pesquisar, descobri essa banda, baixei um álbum, vamos ver o que que acontece, né, vamos ver qual é dessa banda. E foi justamente o 2006 Live, que é da turnê de um álbum chamado Paper Blood, de 2005, e eu fiquei embasbacado porque a banda é espetacular. É muito influência de música clássica. O tecladista, né, o André Anderson, ele é russo, apesar da banda ser dinamarquesa. Na verdade, acho que dinamarquesa é só a origem dela, porque o Dixon Cooper é americano, existem componentes suecos, da banda teve já gente que era da Noruega. Então é uma seleção mundial, né, de músicos. Mas o André Anderson é um cara fantástico, tecladista, virtuose e muita influência de música clássica. E aí eu comecei a ouvir esses quatro primeiros discos, né, Land of Broken Hearts, de 91, Clown in the Mirror, de 93, Moving Target, de 95 e o Paradox, de 97. São fantásticos, são quatro álbuns que eu recomendo. Essa música 1348, ela fala especificamente da peste negra. Em 1348, epidemia de peste negra na Europa, a música tem esse teor histórico, que é um negócio também que me interessa muito. Não é simplesmente a música que é boa, mas tem letras muito interessantes. Então, o Royal Hunt é uma banda aí que eu recomendo muito, espero que vocês tenham gostado. E, enfim... essa é a maneira aí que eu acabei conhecendo. Recomendo os quatro primeiros discos que eu citei aí, que é a melhor fase da banda.
Realmente aí é maneiríssima, cara. Bom, mas ainda sobre o Judas e o Whitesnake, as bandas que abriram esse rock and roll aqui de hoje, foi por um motivo que elas abriram o programa, né? Trata-se de uma homenagem nossa aqui, já que elas vão fazer um show duplo aqui no Rio, exatamente aí no dia 11 de setembro próximo. Nessa que, aliás, parece ser a turnê de despedida do próprio Judas Priest, né, Maurício? Conforme anunciado aí pela banda. E essa dobradinha aí, Whitesnake e Judas, é um show imperdível, né, cara?
Só não espero que tenha nenhum atentado terrorista de nenhum funkeiro, sertanejo, pagodeiro, né? Porque sonho realizado essas duas bandas tocando simultaneamente. E especificamente a turnê do Judas, ele chama de Epitaph Tour, né? Dizem que depois o Judas depois dessa tour, o Judas vai pendurar as chuteiras. Sabe que um dos guitarristas, que é o K.K. Downing, ele já tá fora da banda, meio polêmico, a banda diz que ele já tava de saco cheio, queria se dedicar lá aos campos de golfe dele na Inglaterra. O K.K. diz que não é nada disso, que ele tinha muita lenha para queimar, queria fazer parte dessa tour. Realmente para terminar os trabalhos, mas o Judas, principalmente, gostava, sempre gostei muito de Whitesnake, mas Judas é uma das bandas do coração, né? Principalmente os anos 80. Voltando até um pouquinho no tempo, em 79, o Unleashed in the East, que para mim é um dos melhores álbuns ao vivo feitos dentro do rock and roll.
Verdade, cara.
Mas entre 80 e 84, mais ou menos, né, que a gente teve aí os lançamentos do British Steel. Que provavelmente o setlist ele vai estar calcado aí, muita coisa do British Steel. Tem a famosa Breaking the Law, que talvez seja a música mais conhecida do Judas. O Point of Entry de 81, o Screaming for Vengeance e o Defenders of the Faith, que em minha opinião são os dois melhores discos do Judas Priest. Então o setlist ele vai estar muito baseado realmente para o fã que acompanha a banda há muito tempo, que conhece o trabalho antigo de anos 70, anos 80, e vão ter algumas coisas também de descanso deles, que é o Painkiller. O Whitesnake também, eu sou muito fã do David Coverdale, acho, talvez seja uma declaração polêmica para os fãs mais radicais aí do Deep Purple, mas Pra mim, o grande vocalista de Purple foi o David Coverdale e não o Ian Gillan. O line-up da banda, né, que tinha de Purple, ele e o Glenn Hughes, né, junto com o Rick Blackmore, o Ian Pace e o John Lord, pra mim foi o principal line-up da banda. E se você pegar todo mundo que tocou no Whitesnake, acho que só não tem aí o Ian Gillan e o Rich Blackmore, porque o John Lord tocou junto com eles, Roger Glover no baixo também, que é do Deep Purple, guitarristas como Steve Vai, Vivian Campbell, Adrian Vandenberg, realmente John Sykes, muita gente boa tocou no Whitesnake. E o David Coverdale é um showman, ele é um frontman dos melhores dentro do rock and roll, tem uma voz espetacular, e já vi o setlist, é um setlist também muito legal, pegando também muita coisa dos anos 80, dos álbuns Come and Get Him, Saints and Sinners, Slide It In, o Whitesnake, né, que é denominado Serpens Alba, na Europa e no Japão, né? No Japão. E o grande Slip of the Tongue também, de 1989. Também são álbuns que eu recomendo pra galera. E eu espero que todo mundo goste muito do show, eu vou curtir muito, vai ser espetacular ver dois vocalistas como o David Coverdale e o grande Robbie Halford, né? E duas bandas fantásticas.
Você tem toda a razão aí, Maurício. Não tem como perder isso de jeito nenhum, cara. Judas e Whitesnake são duas bandas clássicas, né? Você curte bastante essa praia de hard e de heavy metal dos anos 70 e 80, né, cara?
Isso aí. Minha formação musical, né? Adolescente, trocando ideia com os amigos e sendo apresentado a coisa e depois pesquisando. Acho que os anos gloriosos da música realmente foram os anos 70 e anos 80, pelo menos pro estilo que eu gosto. Você pegar trabalhos, né, de grandes dinossauros do rock como Kiss, Led Zeppelin, Black Sabbath, o Deep Purple, Thin Lizzy, que é uma banda que eu gosto muito e que muita gente não conhece o Thin Lizzy, mas que se você tem a New Wave of British Heavy Metal, né, que, enfim... para os amantes de heavy metal, é o que chamam de heavy metal tradicional. Então o Thin Lizzy foi uma banda, assim como o Flea também, serviu de inspiração para muitas dessas bandas. Você pegar o iniciozinho do Iron Maiden e depois do que se transformou essa super banda que é o Iron Maiden, que é a grande banda do coração, desculpe até a expressão, mas eu costumo dizer que foi o Iron Maiden e o Fluminense que fizeram com que eu não fosse um cuzão, né? Então agradeço muito ao Iron, eu vou gostar do Iron para sempre, espero que eu consiga fazer meus filhos, meus netos gostarem também. Acho que o velhinho vou continuar botando Live After Death para tocar e ouvir e ficar emocionado com o som, né? Mas bandas como Diamond Head, como Saxon, como o Anvil, Def Leppard, Tigers of Pentang, foram bandas que começaram junto com Iron Maiden, muita influência do punk naquela época do Do It Yourself, né? Do finzinho dos anos 70, por volta de 76, 77. Então a criatividade, ela realmente ela brotava nessas bandas e surgiram como uma resposta àquele virtuosismo das bandas de progressivo, né? Como Yes, Gentle Giant, King Crimson, Pink Floyd e muitas outras, né? Emerson, Lake and Palmer. Realmente foram bandas fantásticas e acabaram formando uma geração como a minha, né? Mais uma geração de anos 90 que conseguimos escapar do grunge e dessa popularização do rock and roll. É sempre aquela banda que vai ser o último sucesso da última semana, o pop entrando muito forte. Em minha opinião, uma influência maléfica da MTV, que eu acho que transformou totalmente, comercializou muito a música. e tirou um pouquinho daquele charme, né, que existia no processo mais underground de criação e de execução. A pirotecnia das bandas, o cuidado, né, enfim, na maneira de se vestir, em conseguir arrumar o show. Você pega bandas como Kiss e o Iron Maiden, ou Van Halen, por exemplo, serviram de exemplo para muitas das bandas que vieram depois. Mas eu acho que a MTV acabou deturpando um pouquinho. Eu acho que, para música principalmente, eu sou bastante conservador, eu resisto muito à modernidade, né? Acho que a velocidade da informação, a eletrônica, né? Você pega hoje muitos guitarristas, são guitarristas de estúdio, são músicos de estúdio. Não conseguem reproduzir o que fazem nos álbuns deles, né? Em termos de efeito, quatro, cinco guitarras gravadas umas em cima das outras. Naquela época ainda existia o charme, anos 70, anos 80, de você plugar a tua guitarra, botar um overdrive para dar uma distorção, um distortion, plugar num Marshall e você lá com a tua Fender, a tua Gibson, fazer aquele som honesto, né?
E pelo que a gente sabe, aí você tá falando de um assunto que você conhece bem, né, cara? Porque você é músico também, né, Maurício? Manda aí no baixo e na guitarra. Você nunca chegou a montar nenhuma banda, não, cara?
Músico aí é bondade sua, né? É um grande hobby. Você vê, eu sou frustrado em dobro, né? Eu sou frustrado por não ter sido jogador de futebol e não ter sido músico. É muita frustração pra pessoa só, mas enfim... A música acaba entrando na tua vida. Eu tinha um violãozinho de Giorgio, que aí eu começava a ouvir o Steve Harris, né, baixista do Iron Maiden, tocando, e aí eu fui tentando imitar, né, e vi que não era nem um bicho de sete cabeças. Eu enchi o saco do meu pai, ele comprou um baixo da Washburn, modelo Lion, realmente para iniciante, e eu sozinho tentava me virar para tocar aí as músicas do Iron principalmente. E aí fui pegando gosto, né? Fui estudando, autodidata, né? E se tornou realmente uma grande paixão. Banda mesmo, a gente sempre tem algumas dessas bandas de garagem. Época de colégio, depois época de faculdade, os amigos que acabam curtindo o mesmo som que você. Eu cheguei a ter uma banda cover do Iron, tinha alguns amigos que gostavam muito de Pearl Jam, desse som mais Seattle, né? E para não ficar parado, eu acabava tocando com eles, apesar de não gostar muito. E depois, outros amigos gostavam mais de um som anos 80, não só rock brasileiro, mas, enfim, panorama mundial. Também toquei alguma coisa com eles. E, naturalmente, eu acabei passando do baixo para a guitarra, porque os baixistas que eu gostava mais, que eu tentava me inspirar, como Steve Harris, o Chris Squire, do Yes, e o grande Gizzy Butler do Black Sabbath, a maneira que eles tinham para tocar, Glenn Hughes também, que carreira solo, Trapeze e Deep Purple, eles tinham uma forma de tocar enchendo o som, né? Quase como um guitarrista. E eu acabei me acostumando a tocar dessa forma. E aí o meu irmão, ele começou também a gostar e enfim, resolveu que ele também queria tocar guitarra. Aí, conclusão, eu peguei a guitarra pra mim e meu irmão esqueceu, passou à vontade. E aí você rola muito essa questão mais de ego mesmo, né? É muito mais legal ser um guitarrista do que ser um baixista. Acho que aparece mais, é mais bonito. Muita gente sequer consegue notar o som do baixo, apesar de eu achar, talvez seja um elemento fundamental para uma banda de rock and roll. Não só na marcação, mas para encher realmente o som, para fazer uma cama com a bateria. Mas comecei realmente a me interessar também, autodidata, pegava aquelas revistinhas que tinham, não sei nem se existem mais, com cifras, e ficava lá tentando tirar as músicas, sofrendo. Mas hoje eu acho que eu já consegui me virar direitinho. Hoje as bandas que eu tenho são... todo final de semana eu tô tocando com uma banda nova. Eu pego um DVDzinho, boto pra tocar e fico lá tocando junto com os meus ídolos, né? Santana, com... final de semana eu toquei junto com o Celso Blues Boy. Pô, ele não reclamou, deve ter tocado direitinho. Os vizinhos não têm reclamado também, devem estar gostando. Minha esposa também. Perguntei aí, meu amor, como é que foi? Foi bom? Não, hoje você tocou legal. E eu sei que se eu estiver tocando mal, ela vai me dar uma esplachada, né? Mas hoje é isso. Aceito convites aí pra me juntar a alguma banda, porque é muito chato tocar sozinho.
É, a música é uma cachaça, né, cara?
É. Tá boa.
É verdade, cara. É uma cachaça, mas uma cachaça da boa, né? Isso. Bom, minha gente, a banda que abre o segundo bloco aqui de hoje, na verdade, não é uma banda propriamente dita, mas um duo. É o Project Alcazar. São dois sujeitos apenas, mas que mandam ver super bem num som instrumental, que na verdade cá entre nós mais parece uma banda inteira, né? Mandam muitíssimo bem, né? O Chris Stilbert, baixista, guitarrista e tecladista, muito influenciado por dois de seus maiores ídolos, né? O Wind Momish e o Tony McAlpine. E o outro integrante, que é o John Homan, batera e percussionista. E a faixa que a gente vai detonar por aqui chama-se Neptune Island, pescada aí do álbum mais recente deles, o Reason for a Decade. E como curiosidade, aliás, para quem ainda tem alguma dúvida que o prog rock, de modo geral, sempre foi influenciado pela música clássica, esse álbum traz duas pérolas que foram intituladas como homenagens a dois compositores clássicos, o Mozart e o Vivaldi. Interessante, né? Claro que adicionando um tempero todo próprio, né, com improvisações, umas pitadas meio metálicas, digamos assim. Muito legal o som do Project Alcazar.
Bom, se vocês conseguirem fechar os olhos, visualizar a música, né, Tune Island, ela tem uma levada de Joe Satrianiano, né? Tem todo um clima, né, aquelas notas que são colocadas realmente, parece de maneira cirúrgica, pelo que o Joe Satriani faz é espetacular. Então, o Chris Stabler, ele tem uma... não só a parte mais clássica, né? Mas ele tem também essa influência do Joe Satriani nas músicas que faz. Essa banda, na verdade, é uma banda de um CD só, que é o Reasons for a Decade, que eu descobri no antigo site mp3.com. Pesquisando e tal, via mais ou menos as influências, né, das bandas lá que eu pesquisava, que eu ia gostar mais, se tinha alguma tag, né, como uma influência mais parecida de alguma banda que eu gostasse. Aí eu fui e baixei essa música. Eu fiquei apaixonado pelo som do cara. Eu até hoje não consegui comprar esse álbum, mas aí dá as vantagens tecnológicas, né? Através do YouTube eu consegui baixar as músicas e montei o meu CDzinho. Nem na Amazon.com se encontra esse álbum. Realmente foi feito de forma independente, mas o trabalho do cara é espetacular. Então, acho que o pessoal que curte muito um som instrumental, com a pitada aí de um som mais clássico e que gosta bastante, né, de guitarristas como o Joe Satriani, vai gostar muito desse som. É super viajante. Eu consigo imaginar aí numa ilha de Netuno quando essa música toca.
Bom, com relação aí às duas outras faixas que vão fechar esse segundo bloco, a primeira delas, mais um representante aí dessa praia do metal progressivo, é o Queensryche, né, banda norte-americana que é super conhecida, formada lá atrás em 81, na cidade de Seattle, né, na terra aí do grunge, né, aliás, não só do grunge, enfim, mas também é onde nasceu Jimi Hendrix. O próprio Maurício já citou a cidade de Seattle por aqui hoje, né, agora há pouco. Deve ser alguma coisa com a água lá de Seattle, né, não é possível. E o Queensryche segue nativo até hoje, são 11 álbuns lançados aí no total da carreira, desde o primeirão lá, o The Warning, lançado em 84, até o mais recente deles aí, o Dedicated to Chaos, que aliás acaba de sair do forno, né, agora no final do mês de junho. A faixa deles que vamos detonar por aqui, Another Rainy Night Without You, pertence ao álbum Empire, de 90, é um clássico aí absoluto. E a outra atração é a Steve Morse Band, também super conhecido aí, Mr. Steve Morse, guitarrista norte-americano famoso por sua carreira solo e por seus trabalhos também lá no Dixie Drags e principalmente no Deep Purple, né? Ele que chegou a tocar também por um breve período aí no Kansas. E tem no currículo a incrível marca aí de quase 40 álbuns em 30 e poucos anos aí na ativa. Impressionante realmente, né? A faixa que vamos jogar aqui pro ar é da discografia da chamada Steve Morse Band e pertence ao álbum High Tension Wires, que é de 1989. Ela se chama Too Many Notes. O set hoje por aqui tá caprichado, né, Maurício?
Começando pelo Queensryche, engraçado, né? É uma banda de Seattle, mas é uma banda pré-fase grunge, né? E eles tiveram muitas dificuldades durante os anos 90, justamente por serem uma banda de Seattle e não serem uma banda de grunge.
A MTV também acabou atuando de forma positiva na vida deles, né? Principalmente por um clipe de uma música chamada Silent Lucidity, desculpem. Que tocava direto. Eu lembro, eu aí com meus 14, 15 anos, né? Assistindo aqueles programas como Fúria Metal. E sempre tocava essa música, esse clipe. E se eu pudesse comparar com o Slash, um jogador, compararia ao Deco dos velhos tempos, né? Porque é uma banda assim que você sente que tem um charme todo especial. As guitarras, são dois guitarristas, sempre muito bem colocados. Enfim, o som dos caras e principalmente o vocal, o Geoff Tate, eles sabem realmente o que eles estão fazendo. Só que é uma banda assim que sofreu muito, como eu falei, nos anos 90. Não conseguiram manter o alto nível, né, que foi o The Warning, o primeiro álbum de 84, mas principalmente o Rage for Order, que é um álbum de 86, o Operation Mindcrime, que é um álbum que é uma composição como se fosse uma ópera rock, um álbum conceitual. E pra mim é o melhor de todos dele, é espetacular. Inclusive, quem puder comprar o DVD, chama Live Mindcrime, que toca na íntegra todas as músicas desse álbum. E o Empire, que pra mim é o segundo melhor, né? Operation Mindcrime, no ano de 2006, ele teve uma continuação. Mas aí, realmente, por isso que eu comparo com o Deco, já é uma decadência da banda. Os últimos anos da banda, você pegando os álbuns, né, a partir de 2003, teve o Tribe, aí o Operation Mindcrime, que é um álbum de 2006, o Takeover, que é um álbum só de covers deles, o American, que é de 2007, o American Soldier, que já é um álbum fraco, pra caramba, de 2009, e eu já... eu não ouvi ainda o álbum novo dele, que é Two Chaos, né, de 2011, mas... pelas entrevistas que eu já vi o Geoff Tate dando, eu acho que o álbum vai ser horroroso, né? Porque ele fala em andar muito mais pro lado de música eletrônica. Eu acho que não tem nada a ver. Na verdade, eu acho que a decadência do Queensrÿche está relacionada à saída do guitarrista Chris DeGarmo, que foi o guitarrista que militou na banda entre 81 e 98, depois teve breves presenças em 2003 e depois 2007. Esse era o cara realmente da banda. E é uma banda que é difícil até, mudou muito pouco os membros, né? Realmente a mudança principal, ela acabou ocorrendo em uma das guitarras. Mas o Ed Jackson, que é o baixista, Scott Rockenfield, que é o baixista, Michael Wilton, que é um dos guitarristas, que era o par do Chris DeGarmo, e o Geoff Tate, que é o líder da banda. Mas eu acho que um Slash espetacular. Se eu puder realmente fazer uma sugestão de discos, peguem, ouçam do The Warning até o Empire, e depois, se vocês quiserem, esqueçam com o Slash. Já o Steve Morse também, esse é um craque. Hoje ele toca com Deep Purple, mas ele tem uma carreira solo. Solo a banda Steve Morse Band, mas ele tocou no Dixie Drags, que é uma das grandes bandas instrumentais, fazem um fusion, uma mistura de jazz com um rock and roll, alguma coisa, uma pitada de progressivo. Também é outro guitarrista que é como se fosse o Zidane, é uma comparação com o jogador. É clássico, é um craque, ele sabe encaixar a nota realmente que ele quer, e as composições do cara são espetaculares. Ele inclusive tocou com Kansas, né, que é uma das grandes bandas também de rock progressivo. Dois discos, o Power de 86 e The Spirit of Things de 88. Mas ele tem uma carreira muito consolidada, que vem desde 75, o primeiro disco do Dixie Drags, que é o The Great Spectacular. Mas um disco que, apesar de ser de 75, foi lançado em 77. Escutem o que tem ao vivo, né, porque é muita coisa boa. Como os álbuns Major Impact de 2000 e Major Impact 2. E alguma coisa, né, de um antigo programa que existia na BBC, que é o King Biscuit Flower Hour, né? Muitos músicos do rock tocaram nesse programa, e o Dixie Drags tocou em 79, mas foi um disco lançado em 97. Mas pegar qualquer coisa do que o Steve Morse tenha participado, Dixie Drags, Steve Morse Band, e no próprio Kansas, né? Entre 75 e 92, mais ou menos, ouçam que é coisa muito boa mesmo. Hoje ele é guitarrista do Deep Purple, ele entrou no lugar, né, do Rich Blackmore, que entrou e saiu do Deep Purple mais 60 vezes, porque uma briga direta, né? Não suportavam ele e o Ian Gillan. Então chegou num ponto que o Rich Blackmore largou, agora ele tá com a mulher dele, a Candace Knight, num projeto solo dele de música renascentista. Mas assim que o Steve Morse começou a comandar as guitarras do Deep Purple, a banda realmente que estava já caminhando para um fim realmente deu um novo levante, e foi um sopro realmente de um suspiro, né? Um levante mesmo na banda.
Legal, bom, vamos lá jogar essa sonzeira toda aqui pro ar. Maurício, aproveita o embalo, cara, e apresenta esse bloco aí pra galera. Convidado aqui também trabalha, meu camarada, não é só diversão, não.
Então vamos lá, vamos começar aí com Neptune Island, do Project Alcazar. Depois a gente vai ouvir aí Another Rainy Night Without You, do Queensryche. E pra fechar o bloco, Too Many Notes, do Steve Morse Band. We'll be right back.
called Another Rainy Night.
Thank you.
Bom, minha gente, hora das nossas tradicionais dicas da semana. E hoje vou mandar duas aqui pro ar, que são as seguintes. A primeira delas, a biografia do André Agassi, né? Que acaba de ser lançada aí, um documento sensacional para quem curte esporte, né? Independentemente de ser tênis. Enfim, é realmente muito interessante. É escrito, aliás, por ele mesmo, narrando aí a história de como um adolescente rebelde, que era o caso dele, né, inseguro, enfim, coisa e tal, acabou tornando-se um cidadão respeitável e um verdadeiro campeão das quadras, né? O título é simplesmente Agassi, saiu aí pela editora Globo, pode ser facilmente encontrável, enfim, claro, nas livrarias aí tradicionais ou mesmo via internet. É muito legal aí, vale a pena conferir. E a minha segunda dica de hoje é um novo CD do mestre George Dorogood, chamado 2120 South Michigan Avenue, 15º álbum da carreira do George, dessa vez fazendo inúmeras homenagens aí a clássicos eternos do blues, o verdadeiro quem é quem aí do gênero, como por exemplo aí o Willie Dixon, o Muddy Waters, o Bo Diddley, Chuck Berry, Howlin' Wolf, Buddy Guy, Sonny Boy Williamson, Little Walter e outros grandes aí da lendária Chess Records, né? Isso sem falar em composições próprias também, claro, né? Mandando ver aí com a categoria de sempre. Vale a pena aí, pessoal, tanto o André Agassi aí na cabeceira, como o nosso George Dorogood na vitrolinha aí, receita infalível aí pro final de noite, principalmente.
Legal, Gustavo, duas belas dicas. Esse CD do George Dorogood realmente está maravilhoso. Bom, eu vou também mandar duas sugestões por aqui, que é para empatar logo o jogo aí contigo. A primeira delas é o novo blog do Boto, né? Nosso amigo Leonardo Boto, mestre cervejeiro. Ele tá com um blog dentro do site da Veja Rio, né? A popular Vejinha, que é o www.vejarrio.abril.com.br/blog/cervejinha. Só dá a colocar lá no Google lá, Veja Rio Cervejinha, que vai sair. Ele só fala de cerveja, dá altas dicas, tá de parabéns aí o Boto. E a segunda dica é a série de shows que tem acontecido todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, no Lapa Café, lá na Lapa, chamada Storm Tuesday, que é o César Lago no baixo, o Otávio Rocha na guitarra e o Beto Werther na bateria. Toda terça-feira eles recebem um convidado especial. E agora em agosto vai ter o Greg Wilson, né, nos vocais e na guitarra, que é do Blues Etírico. Depois vai ter o Kleber Dias, na outra terça o Jefferson Gonçalves. E fechando o mês, o André Castilho, o ex-vocalista do Baseado em Blues. Bom, ficou faltando só uma dica tua aí, pelo menos, Maurício. Vai lá, pensa em alguma coisa interessante aí, manda a bala pra gente.
Eu não quero ficar por baixo também, eu vou dar duas dicas, né? Todo mundo deu duas, eu também vou dar. Primeiro, um livro chamado Soccernomics. É um livro, não sei se os ouvintes eles conhecem, é meio que uma franquia chamada Freakonomics, que é um casamento de um jornalista com um economista, pegando alguns assuntos, né, que são meio que dogmas ou mitos, e aí eles destrincham, mostrando que, na verdade, com o olhar da economia, não é bem assim, né? Então, por exemplo, Soccernomics, ele fala sobre o futebol e como, muitas vezes, a estatística ou mesmo a economia acaba influenciando o destino do jogo. Então, são coisas que, como a gente está acostumado com os chavões do futebol, né, esses dogmas, né, imutáveis, a gente acaba aceitando uma série de coisas que uma pessoa que, de repente, com uma visão mais aberta, uma visão mais holística, consegue pescar e até ser uma pessoa destacada num meio como o futebol, usando informações de outras áreas. Por exemplo, o livro ele acaba abordando a questão de como é que é o mercado de transferências. A gente tem uma série de preconceitos, né, a respeito de determinado jogador ou de determinado clube, ou que de repente um investimento tem que ser feito num jogador já consagrado, e não porque não contratar um jogador ou se fazer um trabalho de base para se contratar um jogador mais novo de um local periférico. Por exemplo, uma coisa que ele cita no livro: a gente tem uma população da China de mais de 1 bilhão de pessoas, assim como a Índia também. Será que dentro desse universo não tem um bom jogador? Por que um clube, não somente um brasileiro ou qualquer clube de fora, não consegue botar um chinês jogando lá no seu time? Porque o espaço amostral de chineses e de indianos é muito maior do que o de brasileiros. Então, é um dos assuntos que o livro acaba pescando. É um livro muito bom, realmente, uma grata surpresa, foi gostoso bastante ler. E uma dica de CD, uma banda que eu recém descobri, chamada Trans-Siberian Orchestra. É uma banda de... eles chamam de metal sinfônico, né? que tem 4 discos gravados, é realmente uma orquestra. Eles separam, né, na Trans-Siberian Orchestra Oeste e Leste, e fazem muitos shows filantrópicos, inclusive. Os 3 primeiros álbuns deles, eles usam a temática do Natal. Eles começaram tocando músicas de Natal, trouxeram para um formato mais de metal e mais clássico, e começaram a fazer óperas rock, e o público começou a adorar, né? E tem um que fala sobre a última noite de Beethoven, que chama Beethoven's Last Night, que é um álbum de 2000. Enfim, é uma dica realmente de uma banda que eu não conhecia. Parte dos integrantes dessa banda pertencem a outra grande banda de progressivo, de metal progressivo, chamada Savatage, que é uma banda bastante conhecida dentro dos anos 80. E acho que a galera deve gostar bastante, como eu venho gostando.
Beleza, Maurício, essa banda aí, principalmente esse lance aí do livro, né, o Soccernomics, super interessante aí realmente, cara. Bom, mas na semana passada, seguindo até o papo sobre futebol aqui, rolou uma matéria interessante aí no site do UOL, em comemoração, aliás, ao Dia do Rock, né, que foi comemorado recentemente, sobre alguns goleiros aí do futebol que são roqueiros de carteirinha, acabam enfrentando aí, né, são obrigados a aturar aí a maioria dos jogadores que só curtem pagode e sertanejo, né, de modo geral. Aí são os casos do Ronaldo, ex-goleiro do Corinthians da década de 90, que, aliás, infelizmente, né, passou pelo Fluminense também, uma passagem muito ruim do Ronaldo no Flusão, né, mas que chegou a montar, inclusive, uma banda de rock, a Ronaldo e os Impedidos, que fez breve sucesso, enfim, por um período curtíssimo aí de tempo, mas que estão retomando aí a carreira com um repertório novíssimo, inclusive. Outro famoso aí dessa turma de roqueiros goleiros é o Rogério Ceni, de São Paulo, fã de AC/DC aí, de Pink Floyd. Ele chegou até a tocar Wish You Were Here, né, no violão, durante um programa ao vivo lá na ESPN Brasil recentemente. Mas tem também o Zete, né, outro ex-goleiro que atuou no Fluminense, e mais o Deola do Palmeiras e o Thiago do Bahia, que curtem aí Iron Maiden, Pearl Jam, Black Sabbath, Metallica, Foo Fighters, Aerosmith, enfim. Será que é coincidência essa predominância dos goleiros aí pro rock and roll, em detrimento aí dos jogadores de linha, que são, via de regra, uma tragédia, né, nesse quesito aí de gosto musical? Como é que a gente explica isso aí, Maurício? Será que goleiro é diferente, cara, de alguma maneira? O cérebro deles é diferente, cara?
Tem aquele velho ditado, né, que goleiro é maluco ou é viado, né? Então, eu acho que vai meio por aí, né? Realmente, não pode ser muito normal você ficar numa posição onde você pisa no nasce grama e ficar tomando bolada, né? E você pode fechar o gol, mas na tua única falha na partida você é o responsável. Então, realmente, não pode ser um cara muito normal, não. Mas tem cara aí que não foi citado, né? Que é o Casagrande. Casagrande, nos anos 80, né, já era um cara que fazia show da Rita Lee, ele estava junto. É um cara que realmente sempre gostou muito de hard rock, heavy metal, rock and roll de forma geral.
É verdade, bem lembrado aí, cara.
Ele dizia que escutava Black Sabbath antes de entrar em campo. Tinha um papo desse.
Se a gente for casar o mundo do futebol com o mundo do rock and roll, o Steve Harris, né, é um grande jogador de futebol. Ele chegou a jogar nas divisões de base do West Ham, né, que é um clube que foi rebaixado, infelizmente, porque acabei tomando carinho por esse time aí por causa do próprio Steve Harris. E ele chegou a jogar em divisão de base, mas também viveu essa bifurcação de caminhos, né? Felizmente, devemos ter perdido o jogador meia boca, mas ganhamos um grande baixista aí dentro do heavy metal. E tem um álbum do Iron chamado Virtual Eleven, que tem essa temática, principalmente na capa, essa temática do futebol, o Eleven, né, remetendo aos 11 da linha. Na contracapa tem uma foto, inclusive o Asprilha, né, Faustino Asprilha, que jogou no Fluminense, colombiano, tá lá na capa, os jogadores da seleção inglesa. Então tem aí um casamento, existe sim um casamento entre rock and roll e o futebol. Agora, é uma pena, né? Eu acho que o que a gente tem hoje é isso, é muito fácil essa cultura de massa, né? Os jogadores receberem já essa música pronta, né? De um sertanejo, de um pagode, de um funk. é, acho que é diretamente proporcional à nossa educação musical mesmo. Se você pega as rádios de hoje em dia, as rádios abertas, é uma catástrofe. Então, são garotos novos que não se dão o trabalho de pesquisar, de abrir a mente, recebem aquela informação. Normalmente, não sei se existe algum tipo de relação, mas vem de camadas mais baixas, então vão ter uma dificuldade, de repente, ter um acesso a um computador, a uma internet em banda larga para você fazer um download, né, de um som, de uma música, ou mesmo comprar CDs, e eu acho que, de repente, tem algum tipo de relação.
É verdade.
Realmente, essa coincidência aí dos goleiros, metalheiros, é tema para a gente discutir até num congresso de sociologia aplicada ao esporte, hein? Bom, a banda que abre o próximo bloco, a gente sabe que é uma das suas favoritas, né, Maurício? Nosso ilustre convidado aqui de hoje, eu tô falando, é do Dream Theater, banda também norte-americana, mais uma nessa linha de metal progressivo a pintar por aqui hoje. Ela que foi formada em meados da década de 80 e é conhecida tanto pela qualidade técnica dos seus músicos, né, como pela versatilidade de seus estilos musicais. E a faixa que a gente vai jogar aqui pro ar hoje é Another Hand, The Killing Hand, um clássico absoluto. Eles que já fizeram alguns shows aqui pelo Brasil, inclusive, né? Dream Theater é muito bom, né, Maurício?
Hoje é minha banda preferida, né? Eu brinco com alguns amigos dizendo que se esses caras tocarem Parabéns pra Você, lançarem um álbum, eu tô comprando. Você pega uma seleção, né? Pega os músicos mais competentes, não somente os virtuosos, em domínio de instrumento, né? Porque todos eles estudaram em colégios como a Berklee School of Music, que é referência mundial na formação de músicos, né? Mas o principal, na composição, não adianta você ser um psicopata, tocar 900 mil notas por segundo, mas você não ter o talento na composição. Você conseguir absorver todas as suas influências e fazer a tua música e fazer com que essa música fique espetacular. E o grande talento dessa banda é que eles não só são muito profissionais no show que eles se propõem a fazer, nos álbuns que eles se propõem a lançar, nas letras que escrevem, mas na música que eles tocam, né, que eles apresentam. Isso você vê nos improvisos, nos medleys que eles soltam, nas próprias letras, né? Muitas vezes uma música de um álbum puxa o gancho de uma música para um segundo álbum, e partes vão sendo divididas. Eles, por exemplo, lançaram um disco que chama Metrópolis Parte 2, The Sense from a Memory, que é uma peça de teatro, as músicas uma casando na outra, e o show que eles fizeram para essa turnê tinham atores contracenando no palco. Então, essa inteligência musical, inteligência pessoal de cada membro, né, realmente me fizeram me apaixonar pela banda. Eu comecei a ouvir na metade da década de 90, eles já tinham lançado um disco, né? 89, 90, foi o disco de estreia dele, chamado When Dream Day Unite. O vocalista era o Charlie Dominici, que ele só cantou nesse álbum. Depois entrou o James Labrie, que é um grande vocalista, tem uma técnica vocal muito apurada, variações vocais, altura vocal realmente muito boa. E o núcleo duro da banda, que eram três componentes, o John Petrucci na guitarra, o Mike Portnoy na bateria, que era o líder da banda, e o John Myung, que é um baixista que o cara não emite um som, mas o que o cara faz no baixo é um absurdo. Eles formaram o núcleo duro da banda, variavam os tecladistas, começou com o primeiro tecladista, do primeiro álbum, primeiro e segundo álbum, nesse segundo e terceiro álbum, depois mudou, entrou um tecladista chamado Derek Sherinian, que tocou com Kiss, tocou com muitas outras bandas, né, já era muito mais experiente, e hoje tem o Jordan Rudess, que é um cara com formação de música clássica, o cara brinca tocando Johann Sebastian Bach, Mozart, enfim, diversos grandes nomes da música. Então, estão recém lançando agora um álbum, vai ser lançado, eu acho que no mês de setembro, chamado A Dramatic Turn of Events, e houve a troca do baterista, quer dizer, o Mike Portnoy, que sempre foi o líder da banda, foi o elemento fundador, teve a ideia, o nome Dream Theater foi foi dado pelo pai dele, já falecido. Mas, enfim, houve uma divergência, ele estava meio de saco cheio. Os últimos áudios do Dream Theater não seguram a onda, mostram uma banda já cansada. E aí ele já tinha diversos projetos paralelos, saiu da banda. Ele meio que deu uma blefada, disse, não, eu vou querer dar um tempo, vocês continuem sem mim, fez aquele doce básico. Mas aí a banda falou, então vamos continuar a gente mesmo. Buscaram, através de uma espécie de reality show, pegaram 7 dos principais bateristas do mundo aí e pegaram o Mike Mangini, que é um monstro também na bateria. O cara, ele rufa na caixa, né? Só com uma mão ele faz o que 3 bateristas não fariam, dentre outras facilidades, né? Mas é um cara que já existia a ideia do álbum pronta, e aí ele simplesmente botou a bateria nas músicas. Imagino que pro próximo álbum ele já vai estar participando das composições. Então, assim, é uma banda que eu recomendo demais, principalmente os álbuns Images and Words, de 1992, o Awake, de 1993, um EP chamado A Change of Seasons, de 95, que tem uma música, né, que é homônima, Change of Seasons, de 23 minutos, que fala sobre as estações do ano, fazendo um paralelo com a vida de um ser humano, né, o verão, a primavera, verão, outono, inverno. Muito inteligente, e a música, o clima da música varia conforme a estação. Esse álbum que eu citei, o Metrópolis Parte 2, que é fantástico. Então, fora os projetos paralelos, cada projeto paralelo de cada músico da banda, eu tenho tudo que vocês possam imaginar. Tenho a fase pré-Dream Theater, eles chamavam Majesty, eu tenho as demos todas, enfim. Eu sou um grande drinkfiteiro.
E a banda já fez vários shows aí no Brasil, né, Maurício? E ao vivo, então, é que esses caras tiram onda, né, meu irmão?
Eu tive o privilégio de assistir. Se não me engano, foram 4 shows deles, né? Foi a turnê de um disco chamado Fallen Into Infinity, de 97. No antigo Imperator, ainda era casa de show. Uma pena que o Imperator fechou lá no Meier. Era uma bela de uma opção, principalmente o pessoal da Zona Norte, que não tem tanto acesso assim a shows. E depois na turnê dos discos Systematic Chaos, Octavarian, e agora no último Black Clouds and Silver Linings. Então é como eu falei pra vocês, mesmo que eles venham aqui no Brasil, aqui no Rio, resolvam tocar um parabéns pra vocês, tá? Eu vou estar lá no gargarejo só pra poder ver os caras mais uma vez. São fantásticos. Essa música, Another Hand, da Killing Hands, é de um álbum ao vivo, né? Também um EP da turnê do Images and Words, que aconteceu em 92, 93, e esse álbum chama Live at the Marquee. E esse Another Hand é um improviso de início da música, até mais ou menos uns 2, 3 minutos. Depois eles emburacam na The Killing Hand, que realmente é a música. E é um espetáculo. Vê os caras novos em carreira, mas com a coragem de mandar um improviso. E, enfim, os caras são muito bons.
Bom, e na sequência, o que vai rolar por aqui, na verdade, é meio que um filhote, né, do próprio Dream Theater. Vai rolar Universal Mind, faixa do Liquid Tension Experiment, projeto paralelo aí, iniciado em 98 por alguns dos integrantes da banda, tendo a iniciativa a partir do batera, né, o Mark Portman. Aliás, rolaram também alguns outros projetos paralelos dos músicos do Dream Theater, e isso ficou meio que uma característica da banda, né, Maurício?
O Liquid Tension Experiment lançaram 2 discos, né, e um ao vivo. Ele é praticamente o Dream Theater, porque é só o baixista, o Tony Levin, não tocou no Dream Theater. O Jordan Rudess, que é o tecladista, o Mike Portnoy, batera, e o John Petrucci, guitarrista, formam a banda, né? E de projetos paralelos, eu recomendo uma banda chamada Platypus, que é um dos tecladistas da banda, Derek Sherinian, junto com o John Young, que é o baixista. E uma banda que eu acho espetacular, chamada Transatlantic, que é uma grande de uma banda, né? Talvez até o próprio nome já deva estar inspirando isso, com membros, né, de uma outra banda chamada Spocksberg, que também é uma bela de uma banda de metal progressivo. Então, o Transatlantic eu recomendo. É um, talvez dos projetos paralelos aí dos membros do Dream Theater seja aí o que eu goste mais.
Legal. Bom, e vai pintar também uma banda brasileira por aqui, o pessoal é super competente do Tempus Fugit, formado em 92, tendo o primeiro álbum dele sido detonado somente 5 anos mais tarde, em 1997, né? O ótimo Tales from a Forgotten World, considerado um dos melhores álbuns de rock progressivo lançado por uma banda brasileira em todos os tempos. Esse álbum, aliás, foi recentemente relançado aí, trazendo inclusive duas faixas bônus que haviam ficado de fora da edição original. The Dawn After the Storm, o segundo álbum do Tempus Fugit, que é de 99, consolidou então o nome da banda, inclusive fora do Brasil. Eles que estão aí de álbum novinho em folha, inclusive, né, o Chessboard, que contém 5 composições magistrais, aí um trabalho repleto de convidados especiais, inclusive, como é o caso aí do guitarrista José Roberto Crivano, o baixista Pedro Pérez e a vocalista Mirna Bertling. A formação do Tempus Fugit, propriamente dita, é a seguinte: é o Henrique Simões na guitarra, o André Ribeiro no baixo e o Ari Moura na bateria, sem falar no tecladista, aí, o André Melo, ele que é o fundador da banda, é o chamado band leader, né? Muito legal aí o som dos caras e muita gente não conhece, né?
É, o Fugit é o que se chama aí de rock progressivo sinfônico, né? É, o André Melo é um grande tecladista, realmente ele é o líder da banda. Essa banda é aqui de Jacarepaguá, bairro do Rio de Janeiro, e realmente são bandas fantásticas de um rock progressivo brasileiro que eventualmente aí dá vários frutos e frutos assim que mundialmente acabam conhecidos, mas aqui no Brasil é um som que realmente não é tocado, né? As pessoas acabam não tendo muito acesso. Pra vocês terem uma ideia, entre o The Dawn After the Storm, né, de 99, e o Chessboard, que foi lançado em 2008, foram 9 anos sem esses caras lançarem nada. É muito tempo para uma banda dessa ficar realmente sem estar tocando, sem estar colocando mais trabalho aí na praça. Foi uma banda que eu conheci através de um site chamado Rock Symphony, www.rocksymphony.com. É uma gravadora brasileira, né, também independente, e que tudo quanto é banda de rock progressivo, seja do Brasil, seja no mundo todo, e tem banda do Japão, do Chile, do Uruguai, da Espanha, da Itália, né? Tem muita banda, muita coisa boa de rock progressivo italiano, você consegue encontrar nesse site. E ele dá uma palhinha, assim, você pode ouvir um pouquinho das músicas, pra ver se você tá afim de comprar o CD. Foi aí que eu cheguei no Tempus Fugit. Ouvi pedacinho de algumas músicas, falei, pô, essa banda é boa pra caramba. Comprei o CD e escuto muita coisa. Espero aí que o pessoal goste da música e recomendo mesmo. Principalmente desses 3 álbuns, o primeiro, Tales from a Forgotten World, pra mim é o que eu mais gosto. É um belo de um álbum.
Legal. Bom, vamos lá então. Terceiro e último bloco chegando hoje por aqui. Vamos de Another Hand, Killing Hand, do Dream Theater, Universal Mind, do Liquid Dance Experiment, e fechando aqui com Chave de Ouro, com The City and the Crystal, faixa de autoria da banda brasileira Tempus Fugit. Show de bola, só na caixa aí. Thank you.
I'll stay. But now they know my name. The sea is calling me. My spirit, my sweet love. As I get closer, was it really worth? One more, and I'm again. No one is here. The crystal is shattered, moving the destinies of our whole lives, moving bodies. Where do we go? Our senses to exist. The sky is a desert. The crystal is shattered.
Bom, minha gente, infelizmente estamos nos aproximando aqui do final de mais essa edição do Rock Flu. Hora de anunciarmos aí, portanto, quais foram os felizes ganhadores da nossa promoção da última edição. Foram, aliás, 10 dos ouvintes aí que faturaram dessa vez esse nosso recorde absoluto aí de brinde, né? Cada um deles levou para casa, então, um exemplar do DVD Asas, um Sonho Carioca, gentilmente ofertado aqui para nós pelo campeão de voo livre aí, feraço aí dos esportes radicais em geral, o Nader Kuri, um dos entrevistados aqui do Rock Flu na edição anterior, né? Ele que esteve aqui conosco juntamente com a sua filha, né? A jornalista Mariana Raad, que é a nossa correspondente internacional lá em Nova York, né, Serginho?
Pois é, Gustavo. O Nader e a Mariana arrebentaram por aqui, né? Eles que viraram autênticos heróis aí pra torcida tricolor depois daquele episódio do telão lá em Times Square. Enfim, muito bacana. Pois bem, eis os nomes aí desse caminhão de ganhadores, minha gente, do Rio de Janeiro, foram 6. Rodrigo Avelar Barbosa, Flávia Machado Ribeiro, Leonardo dos Santos, Ilmar do Nascimento, José Roberto Castro e Solange do Couto. Da cidade de Niterói, dessa vez foram 3 que se deram bem, o Márcio Augusto Lima, o Ricardo Cota e o Marcelo Gomes Vieira. Sendo o último felizado aí o Fabiano Santos de Angra dos Reis. Muito legal, dessa vez teve prêmio aí pra todo mundo, né? Embora muita gente tenha ficado de fora, porque simplesmente a gente bateu o nosso recorde aí, né, Gustavo, de e-mails, foram mais de 30 e-mails. A gente agradece, claro, não só ao Nader, mas também a todo mundo que participou, né, e em breve novas promoções aqui no Rock Flu. Fiquem ligados aí.
Beleza, bom, hora de já agradecer também aqui ao nosso convidado de hoje, né, o Maurício Fernandes do Rio de Janeiro, ele que faz parte aí da equipe que detona lá o site Scout Brasil, www.scoutbrasil.com.br, um site recém-criado aí que faz parte, inclusive, do portal da torcida tricolor, né? Assim como nós aqui do Rock Flu, embora não se refira exclusivamente, enfim, aos jogos do Fluminense. Maurício, show de bola a sua presença, cara, aqui hoje. O papo fluiu maravilha, se bem que fluir já é um verbo tricolor por natureza, né, meu irmão?
eu que agradeço, na verdade, eu fiquei super orgulhoso aí com o convite de vocês. Acompanho o programa desde do primeiro, né? E eu acho que é um programa que eu particularmente não sei se outros clubes, né, outros torcedores de outros clubes têm aí essa ideia, ou já tiveram essa ideia. Mostra mais do que nunca que nós tricolores somos especiais, né? E temos um bom gosto, não só em função do time que a gente torce, mas o som que a gente escuta, né? Acho que o Fluminense e Rock and Roll tem tudo a ver, são minhas duas grandes paixões, né? E assim, foi uma convocação que era impossível de eu não atender, e tive o maior prazer realmente de estar conversando com vocês. Espero que o pessoal goste bastante aí de Sete Lis, goste do programa. E, enfim, mando um abraço para todo mundo, principalmente para o pessoal do site, né? Torcida Tricolor, Equipe Torcida Tricolor. E aproveitar também meu espaço, fazer a linha social. Semana que vem estou fazendo um ano de casado, mandar um beijo para a esposa, Tânia, que atura essa mala aqui que eu sou.
Nada, o prazer foi todo nosso, cara. Bom, e como sempre acontece, antes da gente passar a régua por aqui, tem sempre uma saideira, né? E dessa vez a gente quer fazer uma justíssima homenagem e, de certa maneira, triste homenagem também ao grande Leslie West, lendário guitarrista aí do Mountain, e que precisou passar por uma cirurgia de emergência 2 semanas em que teve a parte da perna direita amputada. O corte, na verdade, foi a partir do joelho, né? Dureza, minha gente. Ele estava numa cidadezinha do Mississippi, em plena turnê com a banda, quando começou a sentir um inchaço na perna e o procedimento foi necessário para poder salvar sua vida, né? Ele, que tem 65 anos e é diabético, né? A infecção começou no pé, foi se alastrando, mas o músico passa bem, né? Quer dizer, dentro das possibilidades, né? E a expectativa de recuperação é completa. E a família pediu aí ao público e à mídia, né, que respeite a privacidade, né, enquanto ele encara essa fase de transição, mas não é fácil, né? Bom, a gente vai tocar por aqui uma faixa do último álbum do Mountain, lançado em 2007, o Masters of War, na qual o Leslie West homenageou Bob Dylan com diversas covers. E a gente escolheu então aqui para detonar um clássico, Highway 61 Revisited, que ficou bem bacana. Doideira essa fatalidade, né, Maurício? Mas é o tal negócio, né? Faz parte aí da vida, né?
É, diabetes é uma doença muito complicada, o cara ele tem que ter uma disciplina, né? A gente sabe que o músico, muitas vezes, pela vida na estrada, talvez não tenha tanto essa disciplina para poder controlar os níveis de glicose, aplicar insulina. É uma pena, assim, né? É, tragédias similares, eu lembro bem aí do Rick Allen, do Def Leppard, um baterista que, num acidente de carro, antes do Rock in Rio 1, que eles tocariam, acabaram não tocando, acabou perdendo o braço. Mas é isso realmente é que é a superação. O cara conseguiu se readaptar e ele é o baterista do Def Leppard. Ele toca... Ele conseguiu uma técnica de bumbo duplo, né? Faz muita coisa que ele fazia antes, né? Com o braço esquerdo, com as pernas, com os pés. E manteve, toca normalmente as músicas antigas, né? Quando ele ainda tinha os 2 braços. Mas, realmente, é uma pena, mas... bom, a expectativa de recuperação é completa. E como bom guitarrista, eu acho que ele vai prosseguir aí na luta, né? O Mountain eu conheço bem assim em relação a uma música muito famosa, Mississippi Queen. Engraçado conhecer essa banda num joguinho desses de videogame chamado Rock Band, que tinha essa música. Eu nunca tinha ouvido falar até antes disso do Mountain. Mas é uma banda que tem é um dos dinossauros do rock, né? Faz parte ali da raiz realmente do hard rock e do heavy metal. Tem que ser muito respeitado, principalmente o Leslie West. E enfim, muita influência do Cream também nessa banda, né? Mas vamos lá, tomara que ele se recupere.
Pois é, o Malta é uma das bandas preferidas aqui do programa. Tanto eu quanto o Serginho somos fãs de carteirinha. A gente já fez até um especial sobre o Malta, né, que ficou super legal aí, tendo o Bento Araújo, né, o jornalista Bento Araújo, da Fueira Zine, como convidado. E realmente uma pena aí essa notícia, mas a vida continua, né? Bom, fim de papo por aqui, minha gente. Vocês vão ficando então com essa homenagem nossa aqui do Rock Flu pro titio Leslie West, com Highway 61 Revisited, uma cover maneiríssima aí da banda para esse clássico do Bob Dylan, né? E daqui a 15 dias tem mais Rock Flu aqui na área. Tá falado? Um abraço pro Serginho, outro aqui pro Maurício. Tu tem que voltar lá com as tuas colunas no Torcida Tricolor, hein, meu camarada? E saudações aí pra todo mundo. Vamos nós pescar pelo menos uma vaguinha esse ano na Libertadores, né? Se bem que cá pra nós, eu acho que vamos inaugurar lá a nova sala de troféus do Fluminense com a taça desse tetra aí do Brasileirão. Vamos faturar esse título. Eu tô achando que tá todo mundo muito pessimista, a torcida tá meio pra baixo aí, mas o Lanzini vai ser o craque do campeonato. Anotem aí. Abraço.
Um grande abraço e, bom, realmente, sala de troféu tem que ser inaugurada, né? A sala que, pelas fotos, né, que já foram divulgadas aí na imprensa, realmente, finalmente vamos ter uma sala de troféus condizente com a nossa história, né? O Fluminense, a história do futebol brasileiro e mundial, por que não, né? O Brasil é o país com mais títulos, né, de Copa do Mundo, mas se confunde com a história do próprio Fluminense. O Oscar Cox trouxe aqui a bola aqui para o Rio de Janeiro, fundou o Fluminense e a seleção brasileira começou nas Laranjeiras, Acho, inclusive, que não tem simplesmente que parar na sala de troféus. O Fluminense tem que ser um museu. O Museu do Futebol Brasileiro tem que estar aqui. Utilizando o espaço das Laranjeiras, toda a arquitetura, né, que é muito bonito. Quem não foi, que vá, que é um lugar muito bonito mesmo. Realmente, se tornar um museu. Tá? O Fluminense tem que institucionalizar mais, internacionalizar mais a marca dele. Não pode realmente ter aquela sala de troféus que o Fluminense tinha, muito mal cuidado. Diversos troféus, né, históricos, não só troféus relacionados ao Brasil, ao Fluminense no Brasil, mas no mundo. Enfim, realmente, agora eu fico bastante animado de poder ter orgulho de dizer que teremos uma sala de troféus condizente aí com o clube que nós torcemos, com a história do nosso clube. Mas está faltando ali uma Libertadores, né? Aquela que escapou da gente. Eu confesso, eu tô pessimista, sim. Talvez eu esteja mais realista do que pessimista. Mas vamos ver. Tomara que Lanzini, né, daqui a 15 a 20 dias, né, assuma lá, seja o nosso enganche, né, como falam os argentinos, e possa botar muitas vezes aí o Fred na cara do gol e, enfim, ser o substituto que a gente espera que ele seja do Conca.
Lanzini, vem aí, o bicho vai pegar, cara.
É isso aí, pessoal. Legal, Maurício, isso aí, cara. Abração aí pra você, valeu demais a presença. Saudações aí, Gustavo, vamos nós. Em 2 semanas tem mais Rock Flu por aqui. Saudações.
Saudações.
Valeu.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.